Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Mas a fome torturava-me cada vez com mais fúria. Era impossível levar mais tempo sem comer. Antes de socorrer o coração, era preciso socorrer o estômago. O amor? Mas quando os outros morriam em volta de mim, e eu peijiçava em amor, eu tinha fome, a fome. Que é a voz mais poderosa do instinto de conservação pessoal, como o amor é a voz que é instinto da conservação da espécie. A fome e o amor, que são a garantia da vida, os dois inalteráveis polos do eixo em que há milhões de séculos gira misteriosa mundo orgânico. No entanto, não podia deixar de comer antes de mais nada. Quantas horas te ririam decorrido depois da minha última refeição? Não sabia, não conseguia calcular sequer. O meu relógio, agora inútil, mar demônios 33, mava estupidamente 12 horas. 12 horas de quê? 12 horas? Isto que vinha a ser. 12 horas. Que significaria exata palavra? Arremessei o relógio para longe de mim, despecfasbindo-o contra a rede. Oh, meu Deus! Se continuasse para sempre aquela incompreensível noite, como poderia eu saber os dias que se passavam? Como poderia marcar cada semanas e os meses? O tempo é sol se o sol nunca mais voltasse, o tempo deixaria de existir, só haveria eternidade. E eu me senti perdido num grande nada e definido vago, sem fundos e sem contornos. Meu Deus! Quando termina ri aquele suplicio, desci ao andar térreo da casa, apressando-me agora para aproveitar a mesquinha luz da vela, que pouco a pouco me abandonava também. 34 demônios e o ó. Só a ideia de que era que a aquerradeira luz que me restava. A ideia da escuridão completa que seria depois, fazia-me migelar o sangue. Trevas e mortos que horror. Penetrei na sala de jantar. A porta tropecei o cadáver de um cão, passei adiante. O criado jazia estendido junto à mesa, espumando bola a boca e pelas ventas, não fiz caso. Do fundo dos quartos vinha já um bafo ativo de putrefacção ainda recente. Arrombei o armário, apoderei-me da comida que lá havia e devorei-a, como um animal, sem procurar talher. Depois, sem copo, uma garrafa de vinho. E logo que senti o estômago reconfortado, logo que o vinho me alegrou o corpo, foi-se me enfraquecendo a ideia de morrer com os outros. E foi nascendo acendo a esperança de encontrar vivos lá fora, na rua. O diabo era que a luz da vela minguato que agora brilhava menos que um pirilampo. Tentei acender... Demônios 35 outras. Vão esforço, a luz ia deixar de existir. E antes que ela me fugisse para sempre, comecei a encher as algibeiras com o que sobrou da minha fome. Era tempo, porque a miserável chama, depois de espreguiçar-se e, hesitante, foi se contraindo, a tremer-me, bruxeleando até sumir-se de todo, como o extremo lampejo do olhar de um moribundo. E fez-se então a mais completa e a mais cerrada escuridão que é possível conceber. Era a treva absoluta, treva de morte, treva de chaos, treva, que só compreende quem tiver os olhos arrancados e as órbitas completamente vazias, treva, como devia ter sido antes de existir no firmamento a primeira nebulosa. Foi terrível meu abalo, fiquei espavorrido, como se ela me apanhasse de surpresa. Inchou-me por dentro o coração, sufocando-me a garganta, gelou-se-me a medula e sequi 36 demônios e coce-me a língua. Senti-me como entalado ainda vivo no fundo de um túmulo estreito, senti desabar sobre minha pobre alma, com todo o seu peso de maldição, aquela imensa noite negra e devoradora. Imóvel, arquejei por algum tempo nesta agonia. Depois estendi os braços e, arrastando os pés, procurei tirar-me dali as apalpadelas. Atravessei o longo corredor, esbarrando em tudo, como um cego sem guia. E conduzi-me lentamente até o portão de entrada. Sai! Lá fora, na rua, o meu primeiro impulso foi olhar para o espaço. Estava tão negro e tão mudo como a terra. A luz dos lampiões apagara-se de todo, e no céu já não havia o mais tênue vestígio de uma estrela, treva. E só treva. Mas eu conhecia muito bem o caminho da casa de minha Laura, e já havia de lá chegar, custasse o que custasse. Demônios 37 e dispus-me a partir, tenteando o chão com os pés, sem despregar das paredes as minhas mãos abertas na altura do rosto. Passo a passo, venci até a primeira esquina. Esbarrei com um cadáver, encostado às grades de um jardim, apalpei-o, era um policia. Não me tive, segui adiante, dobrando para a rua transversal. Começava a sentir frio. Uma densa umidade saía da terra, tornando aquela amálgama noite ainda mais dolorosa. Mas não desanimei, prossegui pacientemente, medindo o meu caminho, palmo a palmo, e procurando reconhecer pelo tacto o lugar em que me achava. E seguia. Lentamente. Já me não abalavam os cadáveres com que eu topava pelas calçadas. Todo meu sentido concentrava-se nas minhas mãos, a minha única preocupação era não desorientar-me e perder-me na viagem. Ilaia, laia, arrastando-me de porta em 38 demônios, porta, de cá, de rua em rua, com a silenciosa resignação dos cegos desamparrados. De vez em quando era preciso deter-me um instante para respirar mais à vontade. Doiam-me os braços de os ter continuamente erguido. Escavasse-me a boca. Um enorme cansaço invadia-me o corpo inteiro. É quanto tempo durava já esta tortura? Não sei, apenas sentia claramente que pelas paredes o bolor principiava a formar altas camadas de uma vegetação aquosa e que meus pés se encharcavam cada vez no lodo que o solo resumbrava. Veio-me então o receio de que eu, daí a pouco, não pudesse reconhecer o caminho e não lograsse por conseguinte chegar a meu destino. Era preciso, pois, não perder um segundo, não dar tempo ao bolor e à lama de esconderem de todo o chão e as paredes. E procurei, numa ficção, aligeirar o passo, a despeito da fadiga demônios 39 e Nava. Mas, era impossível conseguir mais do que arrastar-me penosamente, como um verme ferido. E o meu desespero crescia com a minha impotência e com o meu sobressalto. Miséria! Agora já me custava até distinguir o que meus dedos tenteavam, porque o frio os tornara dormentes e sem tacto. Mas arrastava-me arquejante, esquioso, coberto de suor, sem fôlego, mas arrastava-me. Afinal, uma alegria agitou-me o coração. Minhas mãos acabavam de reconhecer as grades do jardim de Laura. Reanimou-se Raia Alma. Mais alguns passos suemente, e eu estaria à sua porta. Fiz um extremo esforço e rastejei até lá. Fim! E deixei-me cair prostrado, naquele mesmo patamar que eu, dantes, tantas vezes atravessara ligeiro e alegre, com o peito a estalar-me de felicidade. 40 demônios, a casa estava aberta. Procurei o primeiro. Degrau da escada e a cair de rojo, sem forças aí para galgá-la. E resfoleguei, com a cabeça pendida, os braços abandonados ao descanso, as pernas entorpecidas pela umidade. E todavia, ai de mim. E as minhas esperanças se esfeneciam ao frio sopro de morte que vinha lá de dentro. Nenhum humor, nem o mais leve murmúrio, nem o mais ligeiro sinal de vida. Terrível desilusão aquele silêncio presagiava. As lágrimas começaram a correr-me pelo rosto, também silenciosas. Descansei longo tempo, depois ergui-me e pus-me a subir a escada, lentamente, lentamente, demônios a